Iniciando os trabalhos, eu convido o Dr. Rodrigo Capelato para fazer a exposição. Você tem 30 minutos e, conforme a orientação aqui do pessoal executivo, os expositores deverão observar o tempo previsto para a sua fala. 30 minutos, por gentileza.
São. Deixa eu ficar em pé aqui, mais fácil de me ver, né? Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da BMS, em nome do professor Gabriel, professora Cecília, Solon. Parabenizar pela iniciativa. É extremamente desafiadora, né? Mas muito louvável. Eu acho que esse é um tema que a gente vem conversando sempre nos bastidores, né? E está sempre na pauta, é um dos temas mais discutidos e talvez dos mais difíceis, né, da gente conseguir seguir adiante. Eu acho que a professora Cecília, BMS, professor Gabriel, montaram um programa extremamente interessante, com vários depoimentos, né, dos mais variados, mostrando... Eu acho que vai ficar muito claro com os depoimentos, né, a importância fundamental das instituições de pequeno e médio porte no desenvolvimento do país. Né. A gente sabe da questão da capilaridade, mas também da questão das demandas regionais, de uma série de fatores que somente essas instituições são capazes de suprir. E a gente sabe as dificuldades que elas sofrem, né? Assim como em outros setores também, isso também não é uma questão só do setor de educação. O setor de educação superior tem, lógico, seus complicadores a mais, né, a gente sabe, mas sempre a questão de ser pequena e média tem seus problemas, seus gargalos. Assim como tem algumas grandes vantagens, né, que eu estava até comentando hoje de manhã, que infelizmente no nosso setor a gente perde, né, como a questão, por exemplo, da agilidade. Uma das grandes vantagens competitivas das empresas de pequeno porte, né, é a agilidade. É a tomada de decisão rápida, é a mudança de rumo rápida. E no nosso setor, infelizmente, isso fica mais complicado. Né? A gente tem o problema da regulação, que muitas vezes impede e bloqueia essa agilidade das instituições de pequeno porte, o que seria uma grande vantagem competitiva para elas. Né? A ideia aqui, eu vou expor, então, eu tenho 30 minutos, eu vou expor, como todo mundo já conhece, eu sempre trago números, né? E é muito mais começar um trabalho, né? Eu acho que essa é a ideia do professor Gabriel, é iniciar um trabalho, que é uma questão que a gente já discute sempre, mas agora com mais afinco, né? E que daqui a gente começa, a gente vai ter essa atividade da tarde, que é o workshop, que vai ser muito interessante, para a gente levantar não só problemas, mas boas práticas, e começar a buscar caminhos, né, para realmente dar segurança, para realmente preservar essas instituições que são tão importantes para o desenvolvimento do país. Então, vamos lá. Falar um pouquinho da abrangência, então, em termos de território nacional. Falar um pouquinho das matrículas, né, nos cursos presenciais, os tecnológicos, EAD, das instituições, como elas são compostas, dos cursos ofertados, dos portfólios de cursos das instituições, sempre fazendo um paralelo com o total, que eu acho que é interessante. Questão da evasão, da retenção, do perfil dos alunos ingressantes, da empregabilidade, da inadimplência, né, um problema grave, indicadores financeiros e um pouquinho de FIES aqui, para a gente começar a levantar questões que eu espero que a gente possa tratar um pouquinho nos depoimentos e aprofundar no workshop à tarde para realmente saírem propostas que a BMS possa, junto com todo mundo, a gente conseguir dar encaminhamento numa agenda bastante positiva para o setor. Bom, esse quadro aqui ele é interessante. Primeiro eu mapeei aqui só nos cursos presenciais, né, todas as instituições privadas, né, são todos os municípios em que nós temos, espera aí, em que nós temos instituições particulares oferecendo cursos, tá, no Brasil todo. Então, vejam. Por que que eu mostro isso aqui? Porque eu queria mostrar... Veja, então, esse é o mapa com todas as instituições particulares, e esse aqui é o mapa tirando as instituições com até 2 mil alunos. Então, vejam já aqui, só no mapa a gente já consegue ver a importância, né, dessas instituições. Eu vou voltar. Olha só o que que acontece se eu tiro as instituições com até 2 mil alunos. E aí, o que estou falando aqui é em termos de mantenedora. Não estou falando nem que você tem os grandes grupos, por exemplo, que tem várias instituições pequenas. Eu estou considerando eles com mais de 2 mil. Aqui eu estou pegando só mantenedoras que tenham mantidas com 2 mil alunos no total. Então, se eu tiro aqui, olha o prejuízo, olha por aqui, né, pelo interior afora aqui, norte, nordeste, centro-oeste, mesmo no sudeste, sul, tudo isso, se eu tiro, olha o que acontece. Olha o vazio que fica isso aqui, em termos de cobertura do ensino superior no Brasil. Então, olha a importância dessas instituições para o ensino, para o desenvolvimento do ensino superior no Brasil. Bom, pegando um pouquinho pelo lado das matrículas, né? Todo mundo já conhece esse gráfico. Isso aqui é a linha do crescimento das matrículas nas instituições privadas, né? Um crescimento aqui em 4 ciclos. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Se a gente pega o crescimento acumulado aqui, que é de onde eu consegui os dados, separando só as instituições com até 2 mil alunos, né? Desde 2002 até 2011, o crescimento acumulado de todo o setor no ensino presencial foi de 72%. Quando eu pego só a realidade das instituições com até 2 mil alunos, né, aí o crescimento já cai para 45%. Então, aí já começa a primeira dificuldade das instituições de menor porte, né? Olha, o crescimento no total foi 72% e com instituições de pequeno porte apenas 45%. Se a gente pegar aqui nos últimos anos, né, 2009, 2010, 2011, vejam que inclusive houve uma queda nesse crescimento. Estamos falando só de mantenedoras com até 2 mil alunos. Tá certo? Então aqui já mostra a grande dificuldade que as instituições estão tendo. Por que isso, né? Tem uma série de fatores, a gente sabe. Mas uma das questões que eu vou falar para vocês é a questão, por exemplo, do portfólio de cursos, né? A gente estava conversando ali, com o Marcos, eu estava conversando, né? Às vezes você tem oportunidades regionais, né? E lá em Rubiataba é um exemplo, de crescimento, de oferecimento de novos cursos, e etc., que você não consegue, por conta da regulação, dos entraves burocráticos. E com isso, muitas vezes, você até tem demanda, mas você não consegue crescer, porque a oferta não consegue crescer. Bom, como é que é a distribuição das matrículas no Brasil? Então, a gente tem aqui 20% no Nordeste, o Sudeste tem 48% das matrículas, o Sul 16%, o Centro-Oeste 9%, o Norte 7%, Sudeste, aqui dos 48%, mais da metade está no estado de São Paulo, depois Minas, Rio e Espírito Santo. Quando a gente olha só para as instituições com até 2 mil alunos, né, não muda muito esse quadro, mas vejam que já há uma distribuição um pouquinho melhor. Quer dizer, de novo, aquela questão da importância das instituições de menor porte em relação a conseguir levar o ensino superior a lugares que só eles chegam, né? Quando a gente pega o total, se a gente pegar só as de grande porte, com certeza essas concentrações que a gente viu no primeiro quadro iam se acentuar. Mais no Sudeste, assim por diante. Bom, esse quadro aqui, ele é importante porque depois eu vou falar pelo lado das instituições. Quando a gente olha o número de matrículas, né, no total, quanto representa as instituições com até 2 mil alunos... Nós temos 16% dos alunos são somente com essas instituições com até 2 mil alunos. Fala pouco? Não, não é pouco. A grande questão é que não são grandes grupos. E estão em cidades de pequeno porte, cidades de poucos habitantes e assim por diante. Então, a importância delas não é a questão só de números de alunos que elas conseguem cobrir. mas muito mais aonde elas conseguem chegar e as demandas que elas conseguem suprir. Vamos pegar aqui, entrando um pouquinho mais em detalhes, né, você pega os cursos tecnológicos. Os cursos tecnológicos, tem um gráfico que eu não trouxe aqui, mas é uma das modalidades que mais tem crescido aí nos últimos anos. Né? É, se você pega aquele crescimento no início, eu falei 75%, né, o crescimento total das matrículas, né, só os tecnológicos, as graduações de tecnológicos, cresceram 556% nas instituições privadas de 2003 a 2011. Então essa tem sido uma grande tendência, uma grande oportunidade para o setor. Só que quando a gente olha isso só para as instituições com até 2 mil alunos, o crescimento é menos da metade. É de 242%. Nós vamos ter o depoimento do Marcos Antônio aqui, que vai falar bastante sobre isso. Mas esse é um dos pontos complicadíssimos. Por quê? Não cresceu. Por que razão ela não acompanhou aqueles 556% de crescimento que o setor todo teve? Uma questão pura e simples. Não consegue abrir os cursos. Né? Apesar de ter demandas e de identificar demandas possíveis e regionais, porque hoje em dia os cursos tecnológicos são a melhor via para você suprir demandas econômicas regionais. Você tem lá o desenvolvimento da área de petróleo e gás na Baixada Santista, vai abrir um tecnológico nessa área. Você tem uma questão de logística, vai abrir logística e assim por diante. É a forma mais rápida da gente suprir a deficiência de mão de obra qualificada no Brasil. E como a gente viu, quem chega no interior e nos lugares mais longínquos são as instituições de menor porte. E aí elas teriam que ter essa possibilidade de poder suprir essa oferta com maior dinâmica. Então a gente perde aqui, né, esse potencial de desenvolvimento do país por conta dessa impossibilidade de atender essa demanda específica. E no EAD, né, outra modalidade, educação à distância, que também tem crescimento vertiginoso nos últimos anos, né, e saiu de 49 mil alunos para mais de 1 milhão de alunos atualmente. Né. A gente sabe que o perfil do aluno de educação à distância é um perfil de um aluno mais velho, inclusive, que a maior parte tem em torno de 25 a 40 anos, 44 anos, e ele é uma grande forma de suprir uma grande deficiência histórica do Brasil, né, de pessoas que concluíram o ensino médio e não conseguiram ingressar no ensino superior. Então nós temos hoje no Brasil 20 milhões de pessoas que têm entre 25 e 39 anos e que fizeram o ensino médio e não ingressaram no ensino superior. O IBGE apontou no último censo 38 milhões de brasileiros somente com o ensino médio completo. Como que a gente pode suprir isso aqui? Com EAD. Só que quando a gente vai ver nas pequenas instituições, vejam, apenas 2 mil alunos, olha o número de alunos, é irrisório, é insignificante. Então não tem a menor, não tem oferta pelas instituições, que inclusive têm uma capilaridade muito forte, de educação à distância, que pega um outro público também. Então, elas estão tolhidas em relação aos cursos tecnológicos e também à modalidade à distância, que são duas grandes oportunidades para o país crescer. Então, eu acho que aqui a gente pode pensar em políticas específicas, né? Principalmente quando o MEC tem falado muito em desenvolver as áreas estratégicas, né? Eu acho que esses dois pontos aqui são bastante importantes. Se a gente colocasse um gráfico como eu fiz ali com os cursos tecnológicos, com as engenharias, aconteceria a mesma coisa, provavelmente. Né? Também teria um potencial de crescimento muito grande que as instituições de menor porte teriam uma dificuldade muito grande de conseguir suprir. Instituições com até 2 mil alunos. Tá, aqui sim, se a gente viu que pelo lado das matrículas elas representam 16% no total, em número de instituições, vejam, mais de 1.000 sempre aqui. Apesar de ter reduzido um pouco o número, 59% das instituições mantenedoras têm até 2 mil alunos. Então, se a gente não preservar essas instituições, né, se elas não conseguirem sobreviver, é um prejuízo enorme para o país. Quer dizer, nós estamos falando de 59% de toda a oferta, de, em termos de presença de instituição, suprida por instituições com até 2 mil alunos. E aí, outra grande dificuldade, né? Então, olhando aqui o perfil dessas instituições, então, instituições com até 2 mil alunos, 99% são faculdades, 1%, 0,9% centro universitário e apenas 0,1% universidades. Quando a gente pega aqui o médio porte, vamos dizer assim, 2 mil a 7 mil alunos, então aí a gente já tem, cai de 99% para 75% o número de faculdades e aumenta aqui os centros universitários para 19,2% e as universidades para 5,8%. E quando eu pego acima de 7 mil, né, aí eu já tenho uma outra distribuição completamente diferente. Então eu tenho aqui 34% de faculdades, contra 99% aqui no caso das pequenas, né? 21% de centros universitários, aqui 1% apenas, e 44% de universidades. Né? Por que será que isso acontece? Porque elas têm, conseguem ter agilidade nesse crescimento. Né? Esse é um modelo interessante. E não é pra, o problema não é a universidade, o problema é a restrição no outro caso. A universidade, sim, é um modelo de como a universidade e o centro é a forma correta de você conseguir atender ao crescimento do país e às demandas regionais e aos momentos cíclicos da economia. Só que aí a gente tem, até alguns questionários que a gente já está recebendo, né? Eu recebi o seu, foi muito interessante. Um dos grandes gargalos, dos grandes problemas, né, das instituições, que a gente tem mostrado muito isso, o INEP tem sido cada vez mais sensível a isso, apesar da gente saber que qualquer movimento é sempre muito demorado e muito difícil. Né? Mas veja o que acontece. Então, a gente viu ali que, no caso das pequenas instituições, quase 100% são faculdades. Né? Quando a gente vai olhar os indicadores aqui, né, o CPC, que é o que tem sido o grande referencial para tudo hoje em dia, né? Vejam o que acontece. Faculdades, 44% delas têm conceito 1 e 2, cursos com conceito 1 e 2. 49% 3 e apenas 6,5, isso na fórmula antiga. Né? Mudou, melhorou um pouquinho, mas continua complicadíssimo. No caso do centro, 32%, 55% de nota 3 e 11,5% de nota 4 e 5. E no caso das universidades, muda bastante. 21,6% de nota 1 e 2, 52% de nota 3 e 25,5%. 0,8% nota 4 e 5. Por que que acontece isso? Né? Porque o padrão todo, né, é com base numa realidade que é completamente distinta das faculdades. Né? A gente sabe do desequilíbrio dessas avaliações, aqui eu estou só mostrando o CPC, mas se a gente pegar um instrumento de avaliação, também vai ter esse problema. A nova fórmula melhorou um pouquinho, né? Vejam que melhorou um pouquinho, mas continua as faculdades carregando maior fardo em relação a isso. Né? Por quê? Porque as fórmulas sempre indicam, tem como padrões de qualidade, né, a questão da titulação, do regime de trabalho, que são questões que não contemplam de forma alguma a característica e as especificidades e os objetivos e as missões dessas instituições de pequeno porte. Então, de longe, são as que mais sofrem com isso. Mais do que o conceito 1 e 2, são as restrições que esses conceitos geram. Né? Estava vendo nas suas respostas, inclusive. Você pega, por exemplo, o FIES, o conceito 1 e 2, a instituição não consegue oferecer FIES. E aí, se você tem ali 44% sem poder oferecer FIES, é uma restrição de crescimento enorme. Você não consegue abrir cursos e assim por diante. Então, tudo isso vai se amarrando. Né? Cursos ofertados, vejam, essa evolução no total das instituições privadas, né, nos últimos anos, chegando aí a mais de 20 mil cursos em 2011, e nas instituições de pequeno porte, reduzindo aqui o número. De novo, a gente, apesar de ter diminuído o crescimento, continua crescendo, e aqui houve um decrescimento, houve uma redução do número de cursos ofertados. De novo, porque a gente não consegue ter a mesma agilidade na abertura de cursos e assim por diante. Vejo aqui, caiu 9% em 2010, 2% em 2011. E aí a gente tem aqui, está bem ruim de ver, mas é só isso aqui, depois esse material a gente vai disponibilizar para todos vocês, né? Mas aqui é interessante a gente ver como é que é o portfólio de cursos no Brasil nas instituições privadas. Aqui os 20 cursos mais procurados, né? Então a gente tem um problema de concentração muito grande, 73% das matrículas estão concentradas nos 20 cursos mais procurados, né? A gente tem aqui na frente sempre direito, administração, aqui com 15,5%, 15%. Então, esse é um problema. A gente sempre tem discutido muito isso, a necessidade de diversificar mais essa oferta, até para a gente ter profissionais em outras áreas, que não só as áreas de direito e administração, e pedagogia, enfermagem, as tradicionais. Mas no curso, o mesmo portfólio, aí com instituições com até 2 mil alunos, essa realidade se acentua, vejam, 78,4% dos alunos estão concentrados nos 20 cursos mais procurados. Se você olhar lá na frente, 21% só no curso de administração, 16% no curso de direito. De novo, é o problema do portfólio de cursos e da falta de possibilidade de agilidade de você poder mexer com isso. Você mexer com esse portfólio de oferta de cursos e oferecer. A gente pega os tecnológicos, né? Tem feito alguns estudos, e está muito claro que a dinâmica dos tecnológicos é muito diferente. Ela muda rapidamente. Então, teve um estouro, por exemplo, do curso de logística. E agora a gente já está identificando que esse curso de logística já está chegando num saturamento, já está chegando num esgotamento. Então a instituição já tem que pensar em outros. Agora, por exemplo, está começando a aparecer muito curso de estética e assim por diante. Então, se as instituições não tiverem autonomia e agilidade para poder criar e mudar esse portfólio de cursos, a gente não vai conseguir nunca aproveitar e vai ficar sempre gerando essa ineficiência no sistema como um todo, né? Que é gerando profissionais em áreas em que já há até um certo esgotamento. Só que mostra bem isso que eu estou falando. Isso aqui é um levantamento que a gente fez no estado de São Paulo, né? Com as instituições. Então, aqui instituições de pequeno porte são com até 3 mil alunos, aqui são de 3 a 8 mil alunos e aqui acima de 8 mil alunos. Então, veja, curso de administração, 73,5% das pequenas têm, 100% das de médio porte têm, 100% das de grande porte têm. Direito, 24,5% só tem, 62,5% tem, 81,2% tem, mas de grande porte. Pedagogia, 55%, aí sim, é o curso mais fácil de abrir, assim por diante. Aí tudo bem, você tem. O que gera uma ineficiência enorme, porque isso é uma coisa que eu sempre digo também. Você tem no Brasil, né, a evasão profissional no curso de pedagogia, ela é de 40%, 60%, 40% só que se formam no curso de pedagogia e atuam efetivamente na área. Você pergunta, mas por que isso? Né? Na verdade, vocês viram que pedagogia é o quarto curso com o maior número de alunos no presencial, não estou nem falando no EAD, que é o principal. Por que que isso acontece? Porque como é o curso mais ofertado, né, mais fácil de abrir, etc., e as instituições, elas têm essa capilaridade, o que acontece? Muitos alunos só têm essa opção. Em algumas cidades do interior, etc. Vão e fazem pedagogia. Mas eles não querem fazer pedagogia, a vocação não é essa. Mas é a única opção que eles têm para cursar um curso superior. Então é fundamental, né, que a política pública entenda isso. Quer dizer, olha a ineficiência que a gente está gerando para o país, formando pedagogos que não querem ser pedagogos. Né? Enfermagem, 22%, 56%, 72%. Olha as engenharias, área estratégica. As pequenas, as grandes e médias já conseguiram, estão conseguindo suprir rápido essa demanda. Já as pequenas que têm esse papel de capilarização, não conseguem. 24,5% só ofertam engenharias. Então o governo tem que entender, a gente tem que mostrar isso, né, que há necessidade de investir, quer dizer, se a gente quer realmente que tenham médicos, que tenham engenheiros e etc. pelo interior do Brasil, A via é por meio das instituições de menor porte. E aí a legislação precisa mudar, precisa entender esse quadro. Os tecnólogos, aquilo que eu falei, vejam, 100% das instituições pesquisadas tinham tecnólogos. 81,3% das de médio porte tinham tecnólogos. 28,6% somente das instituições pequenas tinham tecnólogos. Taxa de evasão. Essa já é um pouco melhor aqui no caso das instituições. Então, aqui é no total do sistema, uma taxa de evasão anual de 33%, nas instituições de menor porte, 26%. Só que em 2011 subiu um pouquinho para os dois lados, né? Mas essa é uma das questões que é uma vantagem competitiva, como você tem um número menor de alunos, etc., você pode controlar melhor esses alunos, pode fazer um trabalho mais próximo dos alunos com relação a isso. Taxa de concluintes ingressantes, retenção de alunos, quanto, não é nem a questão só de retenção, é quantos eu consigo levar no período correto de tempo, né, até o final do curso. Então, no geral, 56%, aqui nas instituições com até 2 mil alunos, está conseguindo levar no tempo correto 41% dos alunos. Então, uma perda grande aí no meio do caminho. Só que eu vou deixar mais pelo tempo aqui, mais a título de curiosidade, quais são os cursos com maior retenção nas instituições com até 2 mil alunos. Isso não muda muito para o perfil normal, sempre medicina na frente, muitos cursos na área de saúde, assim por diante. O perfil dos alunos em termos de faixa etária. Isso é outra coisa interessante. Quer dizer, no geral, 58%, 59% dos alunos têm até 24 anos. Nas instituições de menor porte, tem 54%, 55%, um pouco abaixo disso. Isso é muito característico, principalmente pelas faculdades que oferecem cursos noturnos, né, e conseguem suprir essa demanda dos alunos que trabalham o dia inteiro e assim por diante. Então, são alunos um pouco mais velhos. Aqui outro grande gargalo que se reflete nos instrumentos e no CPC e assim por diante. Como é que está a questão de empregabilidade? Então vejo aqui doutores, né? Do total de doutores, aqui de mais de 37 mil doutores empregados nas instituições privadas, 6 mil, ou 17% apenas, nas instituições com até 2 mil alunos. Quer dizer, nós temos 59% das instituições com esse porte, mas em termos de titulação, 17%. Aqui mestres, especialistas e aqui no total de empregados, né? Então vocês vejam a importância dessas instituições. Deixa eu mostrar aqui no próximo dado, fica melhor. Então vejo, do total de doutores empregados em instituições superiores privadas no Brasil, 17% em instituições com até 2 mil alunos, mestres 24,2%. Especialistas, 30,5%. E aí, aqui, é que fica a amarração para conseguir bons indicadores, né? A dificuldade que é, a gente sabe, de conseguir doutores e assim por diante. E os indicadores todos pautados nisso, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Outra grande dificuldade é a questão do regime de trabalho. Mesmo porque, né, como a gente viu, que a maioria são faculdades, né? A gente sabe que a legislação, inclusive, não obriga a ter, né? No caso da universidade, você tem um terço de mestres e doutores, um terço de regime integral. Então, de cara, só pela legislação, essas instituições já saem na frente com relação aos indicadores de avaliação, né? Qual é o problema? O problema é esse? Não, o problema é que, no caso das faculdades, deveria haver uma outra forma de você avaliar também, né? O problema é quando você coloca em termos comparativos um com o outro. E aí você vê, então, 51% dos professores nas instituições de pequeno porte são oristas, 34% são regime parcial e 15% são regime integral. Só que já no sufoco, né? A gente precisa mais ou menos 50% aqui em regime parcial e integral, sendo que a maioria só tem aula à noite, só funciona à noite, muitas vezes, né? E você manter 15% do seu corpo docente com 15% com regime integral, isso aqui é muito difícil, quando você só tem atividades no período noturno, por exemplo. Questão da inadimplência, né? professora Célia, não sei se vai falar, mas lá tem um caso de sucesso, né, de como lidam com isso, apesar de serem de médio porte, né? Mas veja, isso aqui está pequenininho, mas aqui é o seguinte, aqui são as instituições, a inadimplência acima de 90 dias para instituições de pequeno porte, aqui de médio porte e aqui de grande porte. Então, quem melhor lida com a inadimplência, sem dúvida, são as de médio porte, né, que conseguem ter uma estrutura de cobrança, de gestão melhor e, ao mesmo tempo, tem um número de alunos mais fácil de administrar do que as grandes. Então, elas conseguem ter uma melhor gestão da inadimplência. Mas as pequenas é que ficam na situação mais complicada, né? Porque é aquela questão, quer dizer, a instituição tem que fazer tudo, né? Tem que matricular o aluno, tem que dar aula, tem que servir o café, todo mundo tem que fazer tudo. Então, você também fazer gestão de inadimplência fica sendo uma coisa extremamente complicada, né, com relação a isso. Encerrando, aqui é um dado interessante, né? Como é que é o perfil econômico financeiro das instituições por porte. Né? Esses dados aqui não estão muito atualizados, eu tentei atualizar, ainda não consegui, mas são dados lá de 2010. Tá? E vejam, então o ticket médio das instituições de menor porte, ele é mais baixo, ele vai crescendo, né, à medida que vai aumentando o porte da instituição. Isso muitas vezes não é nem só porque ela cobra mais barato, porque ela faz guerra de preço. Não, de novo, é aquela questão do portfólio de cursos. Né? Muitas vezes aqui eu tenho cursos como engenharias, medicinas, etc., que são cursos mais caros que eu consigo elevar o meu ticket médio. A minha receita acaba melhorando. E aqui volta a cair, porque aí você começa a entrar nas de grande porte, que tem ganho de escalas. Quer dizer, o preço é mais baixo, mas você ganha no volume. O interessante aqui, depois isso aqui eu vou deixar para vocês. Espera aí aqui. Você pode mudar para mim? Eu estou no finalzinho. Eu ia acabar no tempo aqui. Mas não vai dar. Não, acho que é o... Se ele puder mudar na mão mesmo, tudo bem. Mas o importante aqui que eu queria mostrar para vocês, que vai ser no próximo slide, que eu já vou adiantando, é o seguinte. A questão da lucratividade. Essa aqui é uma amostra que eu peguei só de instituições com lucratividade bastante positiva. Tá? Só não peguei o cenário como um todo para a gente... Não ia ser triste. Então eu peguei só aqui... Lucratividade muito positiva. Por que eu quis mostrar isso aqui? Porque no próximo... Aí, obrigado. Vejam, isso aqui é a curva que as instituições... Obrigado, Saulo. Precisam tomar um certo cuidado. Eu sempre falo isso. Falei, olha, cuidado com essa questão de crescer a qualquer preço. Né? Existe uma lucratividade ótima. Existem pontos em que a instituição ganha mais ou ganha menos. Né? Então, veja, nessa amostra que eu peguei, isso aqui para cada instituição vai ter uma composição diferente. Mas se você pega aqui instituições com até 2 mil alunos, a lucratividade aqui em 17%, depois ela chega num ponto ótimo, está ruim de ver aqui, mas chega a 18%, 19%, quando ela tiver um porte aí de 3, 4, 5 mil alunos. Se ela toma uma decisão de continuar crescendo, sem um planejamento, sem saber onde ela vai chegar... ela pode estar dando um tiro no pé, porque, na verdade, por essa amostra aqui, cada um tem que ver a sua composição, a lucratividade vai caindo. Ó. E só vai crescer de novo se essa instituição tomar uma decisão de subir para mais de 20 mil alunos, por exemplo. Então, as instituições também têm que entender a questão da gestão, é muito importante. Né? A gente está falando das questões regulatórias, etc., avaliação, etc. Mas a questão da gestão das instituições... é um ponto crítico, né, que precisa ser visto com muito cuidado. Então, é isso que eu trouxe isso aqui para as instituições se atentarem. Muitas vezes a instituição tem uma situação bastante interessante, mesmo com 2 mil, 3 mil alunos, que pode ter sustentabilidade financeira tranquilamente. Né, já vi várias instituições, não acredito. Acredito que tem lugar para instituições de todos os tipos e tamanhos. existem formas de sustentabilidade para isso. Existem instituições extremamente sustentáveis com 1.000 alunos, com 2.000 alunos, etc. Só precisa tomar cuidado, né? Então, às vezes, eu estou lá com 1.500 alunos, vou tomar uma decisão de ir para 2.000, tenho que replicar uma estrutura, tenho que aumentar uma estrutura física e assim por diante, que talvez me derrube, e aí começa a me gerar uma complicação enorme. Então, as instituições são, principalmente as de menor porte, são extremamente sensíveis a essas coisas. As mensalidades, então, isso aqui é uma pesquisa que a gente fez no estado de São Paulo, de novo, G1, as instituições de menor porte, médio porte, grande porte, e aquilo de novo mostra, né, quem tem as mensalidades com valor médio mais barato, mais baixo, são as instituições de pequeno porte, né, mesmo nos mesmos níveis, né, engenharias, os tecnológicos, assim por diante, descontos. Aqui os descontos, aquilo lá é sem desconto. E aqui com os descontos. Os descontos também maiores para as instituições de pequeno porte. Quer dizer, elas precisam realmente fazer um suar aqui para conseguir captar aluno, manter aluno e competir nesse mercado. Então, esses são dados reais, né? Então, esse G1, G2, G3 é pequeno porte, devia ter posto aqui a legenda. Pequeno porte, médio porte e grande porte. Tá? Então, veja, quanto menor o porte, mais eu tenho que ficar mexendo em preço, desconto e assim por diante. E aí, por último, prometo que para encerrar, questão do FIES. Né? O FIES tem sido a grande oportunidade, né, para as instituições de ensino. Só que, no total, vejam, aqui em 2009, ainda quando era o FIES antigo, né, ele representava 2,4% dos ingressantes tinham FIES. Com a remodelação, ele está explodindo, né? Então, 5,5% aqui dos ingressantes em 2010 foram com FIES, e agora, em 2012, 23,8% dos ingressantes foram com FIES. Então, as instituições que não aproveitarem esse momento e esse governo, esse programa, né? Ontem o doutor Gabriel estava falando isso, exatamente, quer dizer, o quanto não estão explorando essa questão. Quer dizer, isso está sendo uma revolução mesmo no ensino superior, né? E aí, poder usar esse FIES virou ponto essencial para as instituições. Ninguém pode ficar fora desse processo. E também naquele levantamento que a gente fez no estado de São Paulo, pequenas, médias e grandes. Então, vejam, FIES está sendo bastante usado aqui de pequeno porte. Menos aqui, isso aqui em termos de total de alunos. Então, se for ver em números absolutos de alunos, é lógico que aqui vai ter um número muito maior. Né? Mas em percentual de alunos, então isso aqui precisa avançar muito. Crédito próprio, né? Veja, olha a quantidade de crédito próprio que as instituições de pequeno porte, quer dizer, elas já fazem mensalidade mais barata, dão desconto e ainda tem que fazer crédito próprio. Quer dizer, tem que realmente fazer uma ginástica enorme aqui em termos de financiamento também e precisa avançar nessas questões aqui. Então era isso que eu queria colocar como um primeiro, acho que início de trabalho mesmo, que a gente está pensando com isso. Eu acho que o mais interessante vai ser a gente escutar os depoimentos aqui daqui para frente. Obrigado.